Audiobook grátis apresenta X. Era uma expressiva figura de ancião herbanário. A fronte larga e desafrontada de Cans, os olhos ainda vivos e penetrantes e, em toda a fisionomia, permanentes indícios de habituais meditações e porventura de passados infortúnios, elevavam aquele semblante muito acima da vulgaridade. Os anos ou, mais ainda do que os anos, os pesares haviam subjugado nele a robustez de outros tempos os hábitos de solidão, que adquirira, a pouco e pouco lhe amoldaram o caráter até fazerem do velho um desses tipos excepcionais, que atravessam o mundo entre a estranheza de quantos os rodeiam, a ninguém permitindo sondar os mistérios que guardam consigo e para si, e criando para uso próprio regras de viver, sem atenção às convenções sociais. Era um enigma vivo. Nas aldeias acompanhava-o uma fama quase de nigromante e atribuíam-lhe curas milagrosas, obtidas com os simples, a cuja cultura e colheita consagrava as maiores atenções e canseiras. Ninguém lhe queria mal, que a ninguém o fizera nunca. Poucos, porém, ousariam, depois do esconder do sol, ir procurá-lo a isolada casa em que vivia, escondida num quintal, que era cultivado com todo o amor pelo velho. Em todos os casos intrincados vinham consultar o herbanário, e ele, como seguro da sua proficiência, em caso algum recusava o alvitre. Em resultado de leituras aturadas, mas sem escolha nem método, de uns alfarrábios herdados de um tio frade que tivera, adquirira imperfeitas e mal digeridas noções de ciência, de que se mostrava orgulhoso. Livros de medicina antigos, alguns de jurisprudência, outros de lógica e de astronomia, constituíam a sua mesclada biblioteca. Entre os livros mais prediletos e consultados contava um exemplar da Polianteia de Curvo Semedo. O herbanário principiara em criança uma educação tal ou qual, que reveses de família haviam interrompido. Os meios conhecimentos, que das suas habituais leituras extraíra, e os erros, que de tais livros assimilara, eram os elementos, com que chegou a arquitetar uma ciência informe, que na aldeia passava por maravilhosa. E o caso era que a fama do homem voara de freguesia em freguesia, de conselho em conselho, e de muito longe vinham ouvir como a oráculo. Os costumes do velho, que errava por vales e montes à procura dos simples, cujas ocultas virtudes conhecia, as suas maneiras rudes, a austeridade da fisionomia, a franqueza, sem contemplações, com que dizia quanto pensava, tinham gravado fundo na imaginação popular aquele tipo, para ela quase lendário. Depois de se sentar à mesa, o herbanário estendeu familiarmente a mão a Augusto, que lhe apertou com afeto. Bons dias, rapaz, disse o velho ri, dirigindo-se a Magdalena e Cristina, acrescentou com maneiras paternais, adeus, pequenas grandes madrugadas hoje. Voltou-se depois para Henrique, e fitou-o com olhos inquisidores e quase desconfiados, terminando por lhe dizer simplesmente, guarde o Deus. Henrique correspondeu-lhe no mesmo tom. Sem mais o atender, Vicente voltou-se para Magdalena e perguntou-lhe com voz audível para Henrique, e referindo-se a ele, quem é? Henrique respondeu com ligeiro tom de mofa, o homem que, melhor que ninguém, está habilitado a responder a essa pergunta. O velho nem sequer o olhou. Este senhor, respondeu Magdalena, é sobrinho de Dona Doroteia e está hospede em Alva Penha. Veio para aqui restabelecer-se da saúde. Vicente tornou a examinar Henrique, então é doente? Não parece. Olhar vivo. Cores boas. Voz sã. Magdalena julgou perceber que as maneiras rudes do velho estavam desagradando a Henrique, por isso apressou-se a intervir, respondendo jovialmente, a doença deste senhor é um pouco de imaginação. E grandes efeitos nascem daí, acudiu sentenciosamente o velho. Lá vem na Polianteia muitos casos curiosos. Um homem, por ter comido umas amoras, foi atacado de dores de cabeça, de que morreu. Pois tanto cismou que das amoras lhe vieram mal, que até se lhe formou no crânio uma pedra do feitio de uma amora. Com efeito, disse Henrique, com irônica expressão de pasmo, aí estava um cérebro de concepções rijas, é divertido, disse Vicente, com ligeiro sarcasmo e olhando para Magdalena. Pelo contrário, acudiu a morgadinha, o seu mal é a melancolia. Não é verdade? Eu já não sei qual é o meu mal. Estou quase a dar razão à tia Doroteia, que lhe chamou mania. Mania e melancolia não são a mesma coisa, emendou o velho. Também lá na Polianteia se diz isso bem claro. A melancolia é sem ira nem fúria, porque procede de humor frio, e a mania de sangue quente ou cólera requeimada. De cólera requeimada? Deve ser uma coisa terrível, continuou Henrique, no mesmo tom. Magdalena, receando que a ironia dos comentários de Henrique acabasse por irritar o velho, perguntou a este, parece-lhe que terá cura a doença? Pode ter mais rebeldes melancolia se curam. Este é divertido afinal. 1. Mas contra tristezas e manias não há como as folhas de ouro em caldo de frangão com flores de borragem e de erva cidreira. Este é como os calvos, que vendem aos outros pomadas para fazer nascer o cabelo é um argumento vivo contra a eficácia da beberagem que receita para as manias, disse Henrique a meia voz para Augusto, que lhe ficava próximo. O velho, que não tinha ainda dado mostras de ofensa pelas maneiras impertinentes de Henrique, corou desta vez e faiscou-lhe nos olhos um relâmpago de irritação. Havia se sentido ferido no ponto mais melindroso da sua dignidade. Está bom, menino, replicou ele amargamente. Não diga mais, para se não envergonhar depois. Eu calo-me e desculpe-me se falei. Estou acostumado a ver pobres e ricos virem à minha casa pedir-me o favor de os atender. Ainda assim aí o há mais um conselho, apesar de mus não pedir. Seja atencioso com a velhice que não é baixeza nenhuma. Mas que é isto? Exclamou, mudando de tom e olhando para um redemoinho de folhas secas que o vento trouxera até perto dele. As folhas vêm deste lado. Então virou o vento. É verdade. Ah! Sim. Percebo. E, depois de olhar para o ar, continuou, mudanças tão repentinas. Já me não agrada aquele azul e aquelas nuvens. E levantou-se. Dou-lhes meia hora, e verão tudo isto coberto e quem sabe o mais que virá. Aconselho-os a que vão descendo o monte, que não é seguro descer ou quando as enxurradas engrossam. Eu, por mim, já me não demoro, que não tenho confiança na firmeza das minhas pernas. Oh! Noutros tempos. Enfim tudo tem de acabar. Adeus! E, sem mais palavras, sobraçou a caixa de lata, em que archivava as ervas medicinais e outras substâncias, que andava colhendo, e partiu, depois de dizer adeus a Augusto, a Magdalena e a Cristina. Logo que o herbanário desapareceu, Henrique soltou uma risada, em que parecia haver o que quer que era de forçado. É realmente curiosa esta antigualha, disse ele, que interiormente sentia já remorsos pela maneira por que tratar o velho. Ai, primo Henrique que ainda está muito pouco preparado para viver na aldeia, disse a Morgadinha. Tem uns melindres e uma maneira de ver as coisas. Tudo lhe parecem faltas de atenções, propósitos de ofender. Depois há um sarcasmo cruel nas suas palavras, a que os espíritos não estão aqui habituados e de que se sentem por isso feridos. Isso não é bom. Se o ai é assim, ou terá de nos deixar cedo, ou grandes desavenças suscitará por aí. Não repara que estes modos são próprios do campo? Perdoe-me, prima Magdalena, mas confesso que nunca tive demasiado jeito para lidar com doidos. Deve confessar que este homem é um homem de bem, atalhou Augusto com voz firme e com uma severidade de expressão, que até ali não mostrara ainda. Henrique voltou-se admirado e fitou em silêncio. Augusto arrostou firmemente aquele olhar. Não o nego, respondeu Henrique, pouco depois, mas infelizmente os homens de bem envelhecem, como os outros, e a extrema velhice traz a imbecilidade. Engana-se esse homem, apesar de algumas fantasias, tem ainda um juízo são e uma razão clara. Acha? Tornou Henrique, já algum tanto azedado. Há de dar-me licença de não fazer obra por as suas apreciações. Se me é permitido. Procede mal, redarguiu Augusto. Porque eu conheço aquele homem há muito e o senhor acaba apenas de o ver pela primeira vez. Foi o senhor quem primeiro deu às suas palavras um tom irritante, que desafiou uma digna correção. Não lhe ficaria mal se tivesse sido mais generoso. A consciência LHO está dizendo neste momento melhor do que eu. Lê fundo nas consciências dos outros, não é difícil. Em todos os homens a consciência tem uma só maneira de ser. Reprova sempre o mal, aponta sempre a culpa. Estou admirando a súbita loquacidade que se lhe manifestou. Até aqui supunha o taciturno. Vejo que lhe mereço a fineza de abrir uma exceção aos seus hábitos de laconismo em meu favor. Muito agradecido. Isso que dizia eram máximas ou pensamentos morais? Não reparei. Augusto Coro, mas respondeu com firmeza, nenhuma nem outra coisa é um gênero muito mais modesto do que qualquer dos dois. Simplesmente um preceito de civilidade. Henrique ia responder irritado, mas conteve-se e tornou com dobrada ironia. É verdade, é verdade. Esquecia-me que a civilidade entra no seu programa. De mestre escola, justamente tenho alguns discípulos que lisonjeiam o mestre rapazinhos da aldeia, pobres, rotos e descalços, mas nesse ponto podem dar lições a elegantes filhos das cidades. Pois estimarei, nas minhas longas horas de ócio, aqui na aldeia, dever-lhe algumas lições também. Contudo, como, felizmente, as circunstâncias em que estou me permitem prescindir do benefício do Estado, que o subsidia, há de conceder-me que pague as lições que receber. Nunca me envergonhei de aceitar a recompensa do meu trabalho, se o discípulo pode dar-ma. Sem sacrifício. E aceita em toda espécie de moeda, não é verdade? Perguntou Henrique, cada vez mais petulantemente. Augusto respondeu com a mesma serenidade, não faço também escrúpulo nisso, contanto que me fique o direito salvo de pagar na mesma espécie de trocos, quando julgar que os devo. O diálogo ia, como vamos vendo, de momento para momento adquirindo mais acerbo caráter. Cristina, que já tremia de assustada, cingiu o braço de Magdalena, como para convidá-la a intervir. Esta não o tinha ainda feito por uma simples razão. Desconhecia Augusto. A audácia com que o via repelir as ironias do seu adversário, a firmeza inalterável, com que lhe sustentava o olhar, o sorriso, que, em desdéns, rivalizava com o dele, eram tão novos para a morgadinha, que a surpresa, que daí lhe vinha, nem a deixava ainda perceber a utilidade de uma intervenção. O aviso de Cristina chamou-a, porém, à realidade. Tem-me querido parecer, ainda que me custa acreditar, que isso entre os senhores é uma altercação, disse ela por fim. Vejam que só têm por testemunhas duas mulheres, que mal lhes podem servir de padrinhos, se a contenda tomar outra feição. Por isso não é muito para louvar a escolha que fizeram da ocasião, para uma justa tão pouco. Amável. Perdão, prima Magdalena, reconheço a minha culpa, e a grosseria do meu proceder. Mas aqui o senhor Augusto, costumado a impor aos discípulos o seu pensamento, quis estender até mim este despotismo de magister. Ora, o meu pensamento pugnou pela sua independência, desculpe, supondo um homem de brio e de pundonor, julguei que me agradeceria, se conseguisse modificar-lhe uma opinião desfavorável, que levianamente formou de quem lhe a não merecia. Vejo que prefere ser injusto. Seja-o. Pense o que quiser. Mas o que eu não sofro é que se diga diante de mim uma palavra contra um homem que respeito de quem sou amigo, sem que erga a vossa defendel, se não costuma fazer o mesmo por os seus, nem sente viva e irresistível a necessidade de o fazer, lastimo é porque não os tem. Com mais paz de espírito se discutirá tudo isso depois, disse Magdalena. É de crer que, como sempre, haja de parte a parte razão e agravos. Agora convido-os, antes de descermos, a visitar a ermida, cuja porta está sempre, dia e noite, aberta aos devotos que a piedade aqui traz. E tal é o prestígio que a defende, que não consta de um só roubo sacrílego, que se fizesse nela. Entraram na ermida. Era um pequeno santuário, todo forrado de azulejo antigo, com enegrecidas pinturas a fresco nos apainelados do tecto, representando episódios da paixão. Os altares, adornados de colunas e florões de talha dourada, atestavam-nos muitos esvotos que deles pendiam e nos quadros, cuja perspectiva deixava perder de vista dos desenhos chineses e que representavam milagres de todo gênero, a fé ardente com que era adorada a imperfeita escultura da Virgem. E apesar de tudo tinha este templo um ar de solenidade manifesto. Donde lhe vinha ele? Da sua mesma pobreza e nudez, do silêncio que reinava em torno, da altura que se erguia, do isolamento em que estava. Ali dentro demoraram-se os quatro visitantes, Magdalena e Henrique examinando alguns dos quadros dos milagres Cristina, que prolongara mais do que a prima oração que fizera, contemplando a imagem da senhora Augusto com os olhos fitos nas colunas do altar, porém, não sei se pensando nelas. Esperava-os uma surpresa saída. Realizara-se o prognóstico do herbanário. O vento sul que, segundo ele notara, soprava já havia algum tempo, viera condensar os vapores, que arrasta de ordinário na sua corrente, e empanar com eles a limpidez do firmamento. O azul do céu semeara-se, pouco a pouco, de pequenos flocos brancos, de manchas irregulares e de longos e encurvados veios que lhe davam uma aparência quase marmorear. Cedo estas massas de nuvens cresceram, tocaram-se, confundiram-se, acabando por tingir uniformemente toda a extensão do firmamento. Ao mesmo tempo, outras nuvens, mais pesadas e mais escuras, começaram a erguer-se do sul e caminharam impetuosas no espaço, como montanhas moveis, que viessem em pavorosa carreira, de encontro às serras, que as aguardavam firmes. Um denso véu de nevoeiro escondia já a paisagem, quando saíram da ermida. Depressa, exclamou Augusto, já não há tempo a perder. Desçamos antes que a tormenta nos colha. Tem medo? Disse Henrique em tom de mofa. Um montanhês, talvez tenha em todo caso a de ver que não é de inimigo pouco digno de o inspirar. Por agora peço-lhe tréguas às zombarias e, por amor destas senhoras, aconselho a que trabalhe por apressar a descida. Felizmente que o criado já partiu. É um embaraço de menos. Vamos. Detendo-se, porém, disse para Magdalena, se descêssemos por o outro lado, minha senhora? Para quê? Respondeu esta. É um momento, enquanto chegamos abaixo. A tempestade caracterizava-se cada vez mais crescia a cerração do ar, os álamos gemiam, vergados pela impetuosidade das lufadas do sul, a chuva principiou por grossas gotas, e cedo aumentou assustadoramente, havia na atmosfera surdos rumores de tempestades longínquas, algumas nuvens tomavam uma cor terreá, outras um carregado de chumbo, ambas igualmente sinistras. Cristina, pálida de susto, murmurava em voz baixa orações fervorosas. Magdalena sorria para animar, mas ela própria estava inquieta. Não era de fato uma empresa de todo fácil descer o monte por um tempo daqueles. O caminho, já de si íngreme e precipitoso, era quase impraticável quando as correntes se despenhavam por ele, como em catadupas, e os ventos vinham despedaçar-se furiosos de encontro às arestas salientes da rocha. Era necessário estar muito amestrado para o descer sem perigo. Augusto era de todos o que melhor o conseguiria, assim não tivesse de repartir os seus cuidados por tantos. De pequeno se costumara àquelas aventuras e já então seguia, sem vertigem, a mais estreita borda dos despenhadeiros do monte. A tudo, porém, atendia agora, desenvolvendo uma atividade e perícia, que inspirava alento e confiança aos mais. Agiu, como um animal montês, girava em volta da pequena caravana, de que tacitamente fora reconhecido chefe. Ora adiante a dirigir os passos pelos lugares de mais fácil trânsito, ora retaguarda a dar a mão a Magdalena, que vira em embaraço, ou a amparar Cristina, a quem muita vez chegou a levantar nos braços, para fazer franquear um ponto do caminho, em que ela parara, sentindo que lhe resvalavam os pés no declive e na umidade do chão. O próprio Henrique, que não era o menos embaraçado do rancho, e nem isso admira, só a custo podia prescindir, em certos lances, do auxílio de Augusto. O amor próprio e orgulho do hóspede de Alva Penha iam um tanto mortificados nesta retirada em glória. Nenhum dos seus muitos talentos e aptidões, de tanto valor no terreno, também escorregádio, das salas de baile, lhe valiam para ali. Era evidente a sua inferioridade neste momento. Vora Henrique não era homem que, tendo consciência disto, ficasse indiferente mais que remédio. Procuraria mais tarde uma compensação. Não descrevemos todos os episódios desta laboriosa descida, alguns dos quais somente a preocupação, em que iam os ânimos, impedia achar risíveis, porém que mais tarde deviam, como é costume, vir a ser alimento de animadas e joviais recordações. Assim foi que, a meio da encosta em sítio em que se lhes cortava ao lado do caminho, que cautelosamente desciam, uma ribanceira quase a pique e erriçada de fragas salientes e ângulos de rocha, em cujas fendas e sinuosidades apenas os tojos e as giestas e algum pinheiro enfezado tinham conseguido vegetar, uma violenta rajada de vento, desprendendo a mantilha de Magdalena, depois de a revolutear no espaço, arremessou-a ao abismo. Ficou suspensa nos espinhos das tojeiras, porém em lugar onde seria difícil o acesso, de qualquer lado que se tentasse. Magdalena, no momento, não pôde reter um grito, que fez parar com terror Henrique e Augusto que caminhavam adiante. Voltaram-se assustados. A morgadinha, com a cabeça descoberta, tranças ligeiramente desordenadas, as faces um pouco pálidas, sorria já do seu exagerado susto. A rir, explicou o sucedido, pedindo perdão pelo sobressalto que involuntariamente causara. Descanse em paz, disse ela, olhando para a mantilha e acrescentou, sigamos. Mas não será possível tirá-la dali? Perguntou Augusto, examinando o sítio. Para quê? Não podemos demorar-nos agora com isso, respondeu Magdalena. Eu desço a cortar uma cana lá abaixo aos moinhos e volto no momento, insistiu Augusto, dispondo-se a executar o que dizia. Henrique notou, sorrindo, o alvitre é de homem prudente. Cuidei que os montanheses não eram de tão bom aviso. E, animado pelo desejo de humilhar Augusto, por quem se sentia humilhado, e ao mesmo tempo cedendo à influência que sobre ele exercia a fascinadora figura de Magdalena, Henrique arrojou-se a uma desnecessária imprudência. Sem dar tempo a que o impedissem ou lhe fizessem qualquer reflexão, deixou-se escorregar no despenhadeiro, segurando-se com as mãos à borda do caminho, tenteou com os pés as fendas e as anfractuosidades da rocha, até conseguir firmá-lo se segurou-se ora uma raiz saliente, ora um ramo mais tenaz. A força de vontade dominou a sua imperícia em exercícios desta ordem, e finalmente conseguiu, estendendo o braço, segurar a mantilha, que o vento arrojara ao precipício. Depois, com dobradas dificuldades e porventura redobrados perigos, pôde, roçando-se como réptil, e ferindo as mãos nas asperezas da rocha e nos espinhos das tojeiras, em que se firmava, pousar outra vez os pés em terra, sem aceitar a mão que Augusto lhe oferecia, e com gesto radiante entregou a mantilha a Magdalena, fixando em Augusto um olhar de triunfo. Os espectadores desta cena haviam presenciado sem soltar uma palavra, sem fazer um movimento, quase gelados de susto e de espanto. Quando Henrique voltou com a mantilha, Augusto meneou a cabeça murmurando, que imprudência, na verdade, disse Magdalena, ainda nervosa com a impressão que este incidente lhe causara, foi uma loucura imperdoável. E a perturbação era tal, que nem acertou com uma frase de agradecimento, com que pagasse a imprudente galanteria, que mais desejava repreender, do que recompensar. Esta reserva ofendeu Henrique e serviços a seu ver de menor importância, tinham merecido a Augusto mais calorosas palavras. Revoltou-o esta ingratidão. Mal sabia ele que estava sendo ainda mais ingrato, não concedendo sequer um olhar às faces desmaiadas pelo terror, aos lábios trêmulos e aos olhos arrasados de lágrimas, com que o fitava Cristina. Ela, que o tinha seguido muda de susto e de ansiedade em toda aquela louca aventura, ela que, ao terror do perigo, ajuntava a afligir o desespero de ver que fora a outra que inspirava aquelas loucuras. Aguardavam-os embaixo novos trabalhos a vencer. Com a força das enxurradas, que se precipitavam clamorosas pelas vertentes e algares, era provável que a levada que corria na raiz do monte tivesse engrossado mais e acabasse de cobrir a ponte rústica, que a vinda já tinham encontrado quase submersa. Augusto, prevendo isso, voltou-se para as senhoras, dizendo, eu vou adiante assegurar-me do estado da ponte, para no caso de estar já coberta, como é provável, ver se o moleiro nos abre a porta do moinho, a fim de passarmos por lá. Vão descendo devagar, que eu volto. Então deixa-nos sós? Exclamou Cristina, assustada. É um instante. Não sei se nos atreveremos a dar um passo sem a sua indicação, disse Magdalena. O pior está passado. Além daquela pedra já vem o ribeiro e a ponte, o caminho indica-se por si. E dizendo isto, desceu agilmente por uma espécie de escadaria aberta na rocha, a qual mais depressa o devia conduzir ao lugar que demandava. Henrique ia agora na frente e após, seguia-se Magdalena. Cristina fechava o cortejo. O mau humor de Henrique aumentara de ponto, em consequência dos receios com que as duas raparigas tinham visto Augusto abandonar, por momentos, a direção do rancho. Ficava assim bem evidente a pouca ou nenhuma confiança que lhes estava merecendo o auxílio de Henrique, representando assim ele naquela contingência, em vez do papel de protector, o de protegido, que o humilhava. Obrigado a digerir, como pudesse, o seu fundo descontentamento, Henrique perdera com isso aquela volubilidade de conversação que mantivera todo dia. Nunca, na presença de Magdalena, deixara passar tanto tempo sem formular um desses galanteios que a impacientavam e obrigavam a uma resposta, nem sempre demasiado afável. Magdalena, por seu lado, não se sentia com disposição para falar. Cristina menos. Este silêncio acabou por exasperar Henrique. Haviam já percorrido grande parte do caminho, que os distanciava do riacho. Avistavam-se as águas turvas e impetuosas, que, com mais fragor do que nunca, se contorciam naquele apertado leito. Foi então que Henrique desafogou o seu ressentimento. Estou deveras arrependido, prima Magdalena, disse ele com leve ironia, do meu espontâneo movimento de há pouco. Devia lembrar-me de que ao nosso cavalheiroso guia devem pertencer todos os triunfos e toda a glória desta jornada, mas como daquela vez se me figurou que era demasiado cauteloso para herói. Uma simultânea exclamação de Magdalena e de Cristina não o deixou prosseguir. Voltando-se para saber a causa, que a motivara, viu-as paradas, pálidas, olhando com ansiedade para a base do monte. Seguindo a direção do olhar delas, Henrique reconheceu a causa daquele duplo grito. Refiramou em poucas palavras, quando Augusto chegou ao ribeiro, para averiguar se a ponte estava ou não transitável, surpreendeu um espetáculo inesperado. O herbanário que, prevendo tempestade e receoso dos perigos de que em tais condições a descida é acompanhada, se apressara a partir, não conseguira chegar ao ribeiro, antes do desencadeamento da borrasca. O andar vagaroso e precavido do velho e as frequentes pausas que fazia, ou para descansar ou para colher a rara planta montezinha, o insecto, o verme, o molusco ou o mineral de ocultas virtudes, elementos da sua farmacopeia, foram retardando de maneira que a chuva apanhou a meio caminho, e mais difícil de descer lhe tornou a metade, que lhe faltava. Assim, não obstante haver partido antes dos outros, não lhes levava muitos passos de avanço. Ao chegar à levada, encontrou já as pedras do tosco passadiço, a que se dava o nome de ponte, cobertas pela água. O velho deu-se pressa em descer para passar ainda a pé enxuto mais à levada, agora a torrente caudalosa, ganhava corpo de momento para momento cedo já não se viam sinais de ponte. O herbanário parou, embaraçado. Acima ficavam-lhe os açudes, transformados em impetuosas cataractas abaixo, o moinho, em cujas enormes rodas espumava a corrente com espantoso fragor. O velho Vicente hesitou. Era para causar vertigens o que via. As águas, sem transparência, ocultavam de todo a vista das pedras. Tenteou com o bordão o sítio, em que as supôs. Encontrou a primeira, pousou um pé nesse ponto, firmou-se como pôde, para resistir à força da corrente e tenteou outra vez, reconhecendo outra pedra, deu mais um passo, e mais outro, até que de repente, ou por esvaimento de sentidos ou por se firmar em falso, vacilou e, perdendo o equilíbrio, caiu na levada para o lado dos moinhos. Foi neste momento que Augusto chegou, viu-o pois cair, viu-o estrebuchar, lutando com a impetuosidade das águas, reconheceu a urgente necessidade, para evitar uma horrível desgraça, de acudir, sem perda de tempo, ao pobre velho, que a torrente arrastava para os lados do moinho. Cedendo a este pensamento, Augusto franqueou, quase de um salto, o espaço, que o separava ainda do ribeiro, e lançou-se à água. Era a vez de Augusto revelar coragem. Henrique também a possuía, mas abusava dela ou, por vaidade, mal barateava em ninharias. Ainda nisto se revelava o seu amor de ostentação. Imaginava-se sempre num palco, diante de espectadores que o viam e aplaudiriam, se desempenhasse bem o papel de homem perfeito. Fraco perante doenças imaginarias, arriscaria, para evitar o ridículo, apropriar a vida, assim como sufocaria, porventura, um impulso generoso, que não pudesse harmonizar-se com a convenção, que se chama elegância. Eram estes os defeitos que Magdalena adivinhara nele. Augusto era diferente. As suas grandes qualidades guardava-as com modéstia dos olhos estranhos, para somente as revelar, quando pudessem ser úteis. Ao ver cair a mantilha de Magdalena, não arriscou temerariamente a vida para buscar. Procurava com placidez os meios de o fazer, com mais segurança, embora com menos romanticismo mais, para salvar uma vida, para obedecer a um instinto, verdadeiramente nobre e generoso, nada o fazia recuar. Logo que Augusto voltou à terra e auxiliou o herbanário a subir para a margem, Magdalena, respirando enfim com desafogo, respondeu às anteriores palavras de Henrique, dizendo em suave tom de censura, bem vê que nem sempre é cauteloso nosso guia, primo Henrique. Sabe também arriscar a vida, quando uma razão de humanidade ele a gal pede. A sua imprudência de há pouco. Agradeço-lhe-á, mas não posso aprová-la. Confesse que não foi tão justificada como esta. Henrique tinha razão clara bastante e a consciência justa para ver que, apesar da sua façanha cavalheiresca, ficara, desta vez ainda, inferior ao seu companheiro. Qualquer que fosse o desgosto que a descoberta lhe produzisse, é certo que teve sobre a rebelião dos maus instintos poder suficiente para se obrigar a ir apertar a mão a Augusto. O velho Vicente estava pálido e extenuado pelo esforço da luta com a corrente e ainda assim abraçou também Augusto, dizendo: "Agradeço a Deus o haver me dado esta ocasião de te dever a vida, rapaz. Era um prazer que desejava levar da terra, quando a deixasse." Magdalena e Cristina rodeavam o velho de cuidados. Apareceram, enfim, do outro lado do ribeiro, os criados enviados por Dona Vitória com guarda-chuvas e roupas de agasalho. Com eles vinha também o moleiro, a quem mandaram chamar para dar passagem pelo moinho, visto estar obstruída a ponte, e ao mesmo tempo para que as senhoras pudessem aí dentro mudar de fato. Augusto seguiu o herbanário à casa. Passada meia hora saíam também do moinho os outros todos, depois de haverem renovado a roupa, que a chuva repassara. No mosteiro, Dona Vitória recebeu a filha e a sobrinha com muitas exclamações e ralhos por não terem ido prevenidas com guarda-chuvas, como ela lhes recomendara a festas ir a cedo se derivaram sobre os criados, a quem, entre outros delictos, atribuía-o de a não haverem avisado de que na véspera passara por ali o caldeireiro ambulante, repenicando nos seus arames, ou que, sendo prognóstico infalível de chuva, faria com que ela, sabendo, se opusesse a tal passeio. Em Alvapenha, Dona Doroteia e Maria de Jesus não levantaram menor celeuma, ao verem chegar Henrique. Fizeram-o meter na cama, cobriram-o de cobertores, emborcaram de pante e tais medos lhe insinuaram, que as apreensões patológicas de Henrique agitaram-se e tentaram reapossar-se da sua antiga vítima.